Uma coisa é saber, outra coisa é saber, saber o tratamento que foi dado em termos prudenciais e o tratamento que foi dado em termos contabilísticos. Não sou capaz de lhe responder, porque se estivesse a responder, estaria a responder apenas na base de uma presunção, que é a presunção das regras aplicáveis, mas isso deixo essa questão para quem acompanhou diretamente o assunto.
Todas as perdas decorrentes de imparidades associadas a perdas anteriores à resolução foram compensadas através de bail-in?
As que até ao fecho do perímetro, em dezembro de 2015, foram, porque era a data limite para o Banco de Portugal promover o burden sharing. A partir do momento do fecho do perímetro, deixa de ser possível fazer. Além disso, dezembro de 2015 correspondia à transferência de funções, competências, em matéria de resolução do Banco de Portugal para o Mecanismo Europeu de Resolução. E, portanto, por dois motivos. Primeiro, porque coincidia a transferência de poderes. E, em segundo lugar, porque era preciso fechar o perímetro. O perímetro foi fechado e, portanto, o burden sharing foi feito com referência a essa data. Na nova legislação, e a vantagem da nova legislação, é que, utilizando o valor económico, há uma antecipação de perdas e, portanto, há uma antecipação do burden sharing. Mas, na época, nós não podíamos fazer antecipação porque tudo estava pré-determinado.
Não, mas podiam reconhecer perdas. E, portanto, todas as perdas que não foram reconhecidas no balanço do novo banco, nomeadamente por causa dessas reestruturações e que hoje estão a aparecer no balanço porque foram sendo reestruturadas, deixe-me só terminar o raciocínio, se tivessem sido reconhecidas antes de dezembro de 2015, ano, por acaso, em que uma série delas foi reestruturada, teriam sido pagas não pelos contribuintes ou pelo empréstimo do Estado, mas pelos credores do novo banco, nomeadamente credores institucionais.
Deixe-me dizer também o seguinte, para ficar muito claro. O burden sharing, que foi feito em dezembro de 2015, era o burden sharing possível, sem afetar pequenos credores e sem afetar pequenos investidores. Porque o burden sharing que foi feito foi com investidores qualificados em dezembro de 2015. Mas, dito isto, o burden sharing foi aquele que foi considerado possível, tendo em conta as perdas contabilizadas.
Portanto, não havia mais investidores qualificados nem institucionais no novo banco. Esgotou. O burden sharing esgotou todos os credores.
Não, os elegíveis esgotaram. Porque havia a possibilidade...
Não estou a falar de Estado, nem entidades públicas. Não,
sim. Havia a possibilidade de fazer algum burden sharing com institucionais que tinham títulos garantidos com créditos. O que significa que isso não provoca nenhum burden sharing, porque o que sai por um lado entra por outro.
Quando nos falou há pouco da primeira venda e porque é que falhou, disse que não houve propostas vinculativas e que todos os compradores desistiram. Isso é verdade numa segunda fase da compra, mas há uma primeira fase em que o Banco de Portugal não aceita as propostas vinculativas, e eu gostaria de ler uma ata do Conselho de Administração do Banco de Portugal, em que diz que nenhuma das propostas pode considerar suficientemente diferenciadora e nenhuma permite o reembolso integral dos empréstimos contraídos pelo Fundo de Resolução para financiamento da medida de resolução aplicada pelo Banco de Portugal. Portanto, queria só confirmar que o Banco de Portugal, nessa altura, rejeitou as propostas porque elas não davam um retorno que fosse capaz de recompensar o Fundo de Resolução.
Eu preferia dizer o seguinte, convidou os candidatos a apresentar propostas melhoradas, que é o que normalmente acontece.
Certo, a minha questão é, aquilo que o Banco de Portugal rejeitou e não aceitou, a meu ver, bem, porque estava a defender o interesse público na primeira ronda de venda, acabou por ser aceite, com uma ou duas limitações, na segunda ronda de venda, que foi o não pagamento do empréstimo do Fundo de Resolução e uma garantia sobre um conjunto alargadíssimo de ativos.
A senhora deputada tem razão quanto ao sinal, não tem razão quanto ao montante. Isto é, o montante não coberto, caso tivessem avançado, não avançaram nem foram feita nenhuma melhoria de propostas, porque os compradores retiraram-se da mesa da negociação, mas se tivesse avançado, seria um montante com uma insuficiência muito superior àquela que foi na venda final. E não sei sequer se poderíamos aceitar.
Sem que nenhuma delas paga o empréstimo, nem um cêntimo. Eu tenho duas outras perguntas para lhe fazer. No documento da Comissão Europeia, a Comissão Europeia está preocupada, a Comissão Europeia não está preocupada sobre se o novo banco vai gemifrar os recursos públicos, já na venda de 2017. A Comissão Europeia tem outra preocupação, é se o Fundo de Resolução, na tentativa de proteger o interesse público, irá impedir uma limpeza acelerada do balanço, custo o que custar. E a Comissão Europeia, aliás, diz, pode ser que isto não venha a acontecer, uma vez que o novo banco tem toda a responsabilidade sobre as imparidades, inclusive a do CCA, e há um compromisso para mudar auditor, e a Comissão de Acompanhamento tem poderes limitados. Portanto, o Governo e o Banco de Portugal dizem-nos, há um conjunto de mecanismos que nos permitem garantir que não há nenhum abuso sobre este contrato. A Comissão Europeia diz-nos, nós garantimos que os mecanismos de acompanhamento não são suficientemente fortes para prevenir o nosso objetivo, que é a execução acelerada da garantia. E queria-lhe perguntar isto, porque nós hoje sabemos que os mecanismos de controlo não são suficientes, isso é muito claro, é dito pelo Tribunal de Contas, até porque, num debate que teve há pouco com o deputado Cília Meirelles, as perdas são sim acumuladas e, portanto, o banco de novo banco tem que conseguir e tem interesse em pressionar para baixo os seus rácios de capital para poder utilizar as perdas, e isto faz com ações, e termino, Sr. Presidente, muito obrigada, com ações que estão fora de qualquer mecanismo de segurança e, portanto, se hoje faz essa avaliação. E já agora, gostaria de saber a sua opinião sobre o papel das instituições europeias em todo este processo, a começar pela Comissão Europeia e a DGCOM.
Eu começo pela última e depois acabo na primeira. Relativamente à Comissão Europeia, eu tive uma troca de correspondência muito, muito dura, tanto com os comissários como com a Direção-Geral da Concorrência, desde 2011, e orgulho-me disso, porque chamei a atenção de que eles estavam a tratar um problema de cada um dos bancos, ignorando a sua componente sistémica, nomeadamente quando impunham como remédios a contração da atividade dos bancos. Fiz várias vezes longos mails a propósito disso. Pergunta-me, teve ganho de causa? Ouviram a minha opinião, seguramente sabiam que eu estava preocupado. Depois, na segunda fase, que é a fase dos casos específicos, em que o diálogo é um diálogo em torno de uma situação de autorização de uma ajuda de Estado, um auxílio de Estado, e em que é protagonizado pelo Ministério das Finanças, com o nosso envolvimento enquanto assessores, nós tivemos, e o Ministério das Finanças também teve, uma atitude muito proativa. Acontece, e isto permite-me passar à primeira questão, acontece que as agendas não eram coincidentes. A agenda da Comissão Europeia é, e era, uma agenda preocupada com a aceleração da limpeza dos balanços dos bancos, independentemente das implicações sistémicas. E a preocupação do Banco de Portugal era a preocupação de salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro, ao mesmo tempo que se prosseguia com o objetivo de reduzir os ativos não produtivos. Lembrem-se que em 2016, por volta de março de abril, conseguiu-se um grande consenso em Portugal entre o seu Primeiro-Ministro, o seu Presidente da República e eu próprio, em torno da urgência de avançarmos com a redução dos ativos não produtivos. E a razão era muito simples, é que a presença de ativos produtivos muito relevantes nos balanços dos bancos os estava a penalizar em três planos. No plano prudencial, porque levava a que a autoridade prudencial exigisse rácios de capital maiores. No mercado, porque os valores os rácios preço-book value estavam fortemente esmagados, dada a incerteza que havia acerca daquela carteira. E também estava a afetar a capacidade creditícia dos bancos, porque levava a que, por via dos rácios prudenciais, eles ficassem limitados na capacidade de ceder crédito à economia. Acontece que houve uma dificuldade que é a seguinte: quando se quer reduzir non-performing loans ou ativos não produtivos, é preciso ter uma almofada de capital. Ou se não se tem uma almofada de capital, é preciso ter acionistas que estejam disponíveis para cobrir essa situação. E, infelizmente, tirando o caso da Caixa Geral de Depósitos, em que o acionista-Estado foi capaz de criar uma almofada que permitia fazer isso, e tirando o caso dos bancos que eram filiais espanholas, que também o tiveram capacidade para fazer, houve uma situação de dificuldade nesse domínio. O que é que eu quero dizer com isto? É que há, enquanto não se resolver essa questão, e está quase resolvida, havia sempre um conflito entre aquilo que eram orientações europeias e aquilo que era a graduação do passo que era possível fazer no plano nacional, assegurando a estabilidade financeira, porque não havia condições para assegurar. Os bancos não incumpriam, atenção, os bancos cumpriam, mas cumpriam com a aplicação das regras contabilísticas, going concern, ou seja, continuidade de negócio, e registro de imparidades numa lógica de vencimento e não numa lógica de antecipação. Só que, óbvio, que quando eu tenho um banco que tem uma carteira de crédito não produtivo, ou melhor, de ativos não produtivos elevada, isso gera desconfiança do mercado, gera desconfiança dos investidores e criou-se, no facto, um círculo vicioso, porque o balanço suscitava dificuldades, os investidores não estavam disponíveis e, porque os investidores não estavam disponíveis, o balanço continuava a suscitar dificuldades. Isto para lhe dizer a posição do Banco de Portugal durante todo este período, e do Ministério das Finanças, mas eu agora falo do Banco de Portugal, foi muito proativa junto da Comissão Europeia, salientando que nós não somos os interlocutores da Comissão Europeia, é o Ministério das Finanças, e sempre que falamos com a Comissão Europeia, falamos mais numa lógica de alertas do que numa lógica de negociação. E, aliás, isso permite-me ser mais preciso a propósito da questão que me colocou acerca do dia 30 de julho, quando nós, falando com a Comissão, falamos sempre numa posição de alerta e nunca de qualquer notificação, porque não temos capacitação para o fazer.
Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Carlos Costa e, como disse ao início, de facto, já passou aqui muitas horas na Assembleia da República sobre esta situação do BES e do Novo Banco. Hoje também já foram algumas horas que se passaram e há dois elementos que são relativamente novos face às últimas vezes que cá esteve. Um é o relatório Costa Pinto, ou melhor, o conhecimento da nossa parte desse relatório, e o outro é a auditoria do Tribunal de Contas. Sobre o relatório Costa Pinto, nós percebemos, ou Costa Pinto, é a forma como ele ficou conhecido, nós percebemos bem as razões pelas
fica
quais...
Fica na história.
Ficará assim na história. Nós percebemos bem as razões pelas quais o Banco de Portugal não o quis publicar, ou pelo menos entregar à Assembleia da República, mas são razões que não têm a ver com sigilo bancário, porque não há ali nada que diga respeito a sigilo bancário, mas que dizem, sobretudo, respeito a um eventual dano reputacional para o Banco de Portugal. Mas aí o dano reputacional do Banco de Portugal resulta das suas ações ou da falta de ação que teve e não de uma auditoria que demonstra essa falta de ação. Portanto, percebemos porque é que durante tanto tempo este relatório teve escondido do conhecimento da Assembleia da República. Gostaria de lhe perguntar se é verdade que Luís Costa Ferreira foi uma das pessoas que, dentro da estrutura do Banco de Portugal, fizeram força para que este relatório não fosse conhecido.
como eu disse,